Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Hoje é Dia Internacional dos Direitos das Crianças. A 20 de novembro de 1989, as Nações Unidas adotaram por unanimidade a Convenção sobre os Direitos das Crianças, que Portugal ratificou em 1990. E, portanto, é sobre isto que falamos hoje. Ricardo Conceição, Eduardo Sá, bem-vindos.
Olá.
Olá, Ana Filipe. Olá, Ricardo.
E, Eduardo, eu acredito que em contexto de pandemia é mais importante, se calhar, pensar nisto do que nunca, não é? Se calhar. Mas, Eduardo, esta convenção precisa de ser revista, trabalhada, ajustada. Nós estamos a fazer o necessário para garantir estes direitos, que estes direitos continuam a ser assegurados também neste contexto?
Ana Filipe, eu acho que nós temos aqui um dia que nos deve levar a refletir sobre muitos aspectos, começando pelas crianças que, no fundo, acabam por estar junto de nós, os nossos filhos, as pessoas que, os filhos das pessoas que nos são próximas e que nos ajudam a perceber que o primeiro direito de todas as crianças é o direito à infância. E eu tenho medo que, em muitas circunstâncias, na ânsia de lhes darmos escola, formação e futuro, muitas vezes nós reservemos para elas tantos compromissos, tantas responsabilidades, que não estamos sequer a tomar em consideração o primeiro de todos os direitos que nós devíamos levar por diante em relação às crianças. O direito a terem uma infância, em particular, enquanto são crianças.
É muito curioso porque nesta Declaração dos Direitos da Criança há vários pontos, todos eles mais ou menos óbvios, e há um que eu achei particularmente interessante, que é o direito a brincar. Portanto, os miúdos têm o direito a brincar. E esse é um direito que é negado a milhões de crianças em todo o mundo, Eduardo.
Ricardo, é com os mais diversos argumentos, e isso é que eu acho que nos devia dar que pensar, não é? É negado às crianças daquilo a que nós podemos chamar uma classe média, porque lá está, nós temos escola, atividades extracurriculares, tantas atividades para além daquilo que era suposto que elas tivessem, que elas não têm direito a brincar, e isso é muito inquietante. Eu lembro que a escola tirou muitas crianças do trabalho infantil e devolveu-as à infância, e agora no século XXI não é razoável que nós utilizemos a escola e como uma espécie de novo trabalho infantil que de alguma forma tira o direito das crianças, lhes tira o direito a brincar e lhes tira o direito a brincar todas as semanas as crianças brincam menos. Quando nós olhamos para trás, damos-nos conta que de facto há muitas crianças que foram perdendo horas de brincar. Todos os anos se perdem horas de brincar em relação àquilo que as crianças tinham, mas também as outras crianças todas, aquelas que no fundo estão tão negligenciadas que afinal de contas não têm direito a tudo aquilo que um brincar esclarecido lhes pode dar. Há muitas crianças hoje ainda que vivem no limiar da pobreza, mesmo em Portugal. E, portanto, não é demais nós chamarmos a atenção para o modo como nós não temos estado a ser amigos das crianças sob diversas formas, tomando as crianças que aparentemente são aquelas que têm mais meios e que teriam mais hipóteses de serem felizes, e tomando em consideração todas as outras que estão muito longe daquilo que nós aspiramos a que os nossos filhos tenham.
A propósito deste dia e a propósito daquilo que o Eduardo estava a dizer, a Unicef revelou hoje que mais de 320 mil crianças portuguesas são em risco de pobreza. Portanto, isto é uma realidade que nós temos aqui, não é? Às vezes temos esta perspectiva que só acontece noutros sítios, mas não. É admissível isto, Eduardo, ter crianças que na escola, na saúde, na justiça, às vezes são discriminadas pela pobreza?
Olha, Filipe, eu não só é admissível, como eu acho verdadeiramente vergonhoso. Aliás, devo-lhe dizer que eu às vezes fico quase sem jeito, porque me pergunto qual é a cara dos responsáveis deste país, aos mais diversos níveis, quando comemoram o Dia das Crianças, quando falam dos direitos das crianças, quando falam do supremo interesse das crianças e não se preocupam com realidades como estas. De facto, há muitas crianças em Portugal que estão no limiar da pobreza e para lá do limiar da pobreza. Há muitas crianças em Portugal que, não tendo as escolas abertas,
não comem, não
têm refeições quentes diárias. E, vivendo nós no século XXI, com uma indiferença quase inacreditável em relação a isto, eu pergunto-me se nós merecemos estas crianças, porque eu acho que, de facto, talvez ainda estejamos muito longe, mas mesmo muito longe de as merecer.
Eduardo, também já temos aqui falado muitas vezes neste ponto, a forma como está organizada e funciona na prática a proteção das crianças em Portugal, que lhe merece bastantes críticas.
Ricardo, merece muitas. E repare, mais uma vez, não tem tanto a ver com os técnicos que de alguma forma se tentam dedicar a elas, mas há todo um sistema que é quase incompreensível. Nós produzimos crianças em perigo todos os anos a uma velocidade estonteante. Não é razoável. Não é razoável porque depois elas ficam numa espécie de limbo e algumas estão classificadas como estando em perigo. Eu lembro que a classificação de estar em perigo exige urgência do sistema para as proteger, mas muitas estão assim durante anos, até que de repente acabam numa primeira página do jornal. Há demasiadas crianças privadas do direito à parentalidade, confiadas a centros de acolhimento. Todos os anos, quem sabe se não podia ser uma iniciativa importante para o próprio observador assumir, todos os anos eu peço encarecidamente, quase como quem tenta chamar a atenção pelo absurdo do que se passa, que os centros de acolhimento não atendam chamadas na altura do Natal, porque há crianças que, se tiverem 5 minutos de amor telefónico por ano, através de um telefonema, têm alguns tribunais a dizer que, porque a mãe ou o pai, mais progenitor ou a progenitora, manifestaram algum, enfim, amor, com muitas aspas, em relação a estas crianças, assim elas deixam de ser adotadas. Lembro que hoje foi primeira página de um jornal de circulação nacional um número absolutamente obsceno de crianças que foram devolvidas após a adoção. Lembro que há muitas crianças que estão aos cuidados dos centros de acolhimento e que estão anos e anos e anos e anos e anos muito para além daquilo que era expectável até pela própria lei, e não acontece nada. E, portanto, são tantas coisas tão graves em relação à proteção das crianças que, a determinada altura, eu pergunto-me porquê que há uma tão grande indiferença em relação a elas. Porque não votam? Não pode ser um argumento.
E porquê é que vamos atropelando com tanta regularidade tudo isto, Eduardo? Porque tomamos esta convenção como garantida, mas depois, na verdade, tudo isto só se fala disto neste dia, não é? Ou no Dia da Criança, como disse, em dias muito específicos, e depois, na verdade, tudo isto se traduz em nada.
Ana Filipe, eu acho que as crianças não são um bem de primeira necessidade para quem, de alguma forma, planeia a política e, de algum modo, a desenvolve. Porque, às vezes, não se trata de multiplicar recursos, que é o que é mais absurdo. Às vezes trata-se de criar uma rede de recursos, um sistema nacional de emergência infantil que proteja, de facto, as crianças. E a impressão que eu tenho é que há tantos pequenos poderes na segurança social, nas instituições que acolhem crianças, que às vezes, em algumas situações, não as deixam adotar, etc. Há tantas situações tão inacreditavelmente feias que eu me pergunto porque é que todos ficamos descansados por haver uma convenção e por haver pessoas empenhadas em salvaguardar os direitos das crianças e chamar a atenção daquilo que não se faz, mas depois parece que tudo o resto não é importante. E eu não me canso de chamar a atenção que as crianças, desculpem a palavra património, mas são de facto um património da humanidade, são uma responsabilidade de todos nós. Devíamos ter com elas os cuidados que exigimos para os nossos filhos.
Mas nós não nos interessamos enquanto sociedade, enquanto país, por essas crianças, porque desconhecemos totalmente a forma como as coisas funcionam, ou estamos mesmo a assobiar para o lado nestes momentos, Eduardo? O que é que achas?
Eu acho que estamos simplesmente a assobiar para o lado, como é evidente, porque repare, a pandemia acentuou isto muito mais. A pandemia fez-nos perceber que uma percentagem inacreditavelmente grande de todas as crianças que andam na escola não têm um computador pessoal e não têm acesso a dados. É uma percentagem inacreditavelmente grande. Ora, era bom que nós tivéssemos a noção que a pandemia, bom, fraturou o elevador social, como as pessoas chamam à escola, e é como se o elevador social tivesse parado entre o andar de 2019 e o andar de 2021, quase. E de facto, estas crianças ficaram discriminadas. Não vale a pena termos a ideia do contrário. Ficaram discriminadas em relação à escola e, obviamente, 2 anos... ou pelo menos 1 ano francamente constipado, as escolas perderam o rastro durante a quarentena a muitos, muitos alunos. E, portanto, quando isto é possível, nós, de facto, só podemos andar a espiar para o ar, não temos como não andar.
E, Eduardo, qual é o preço a pagar quando se é criança e se cresce à margem da infância?
É uma catástrofe, é uma catástrofe. Eu acho que nós, no fundo, devíamos assumir um dia como este como uma espécie de dia nacional da catástrofe, quase para nós nos chamarmos a atenção de como não podemos continuar a fazer isto. As crianças que não têm o direito à sua infância quando são crianças crescem, desembaraçam-se, mas ficam com cicatrizes tão profundas e tão irreparáveis que nem que tivessem 2 vidas podiam voltar outra vez a ser crianças.
O Porque Se Não É Resposta acontece de segunda à sexta-feira e estaremos por cá novamente na segunda. Este episódio do Dia Internacional dos Direitos das Crianças vai ficar disponível já a seguir em observador.pt. Eduardo Ricardo, obrigada.
Bom
até
fim de semana.
Um bom fim de semana e um abraço para todos.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.